A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Já comentamos aqui que o Brasil divulgou o IPS na quarta-feira, dia 20 de maio, na edição de 2026. Índice de Progresso Social, IPS, que avalia os 5.570 municípios do Brasil com base em 57 indicadores. O índice mostra um panorama e é acessível sobre a performance dos municípios e estados em atender as necessidades básicas do cidadão. Vamos aos dados das cidades que ouvem a Rádio Cidade, pelo menos as cidades mais próximas. É um indicador das melhores cidades do Brasil para se viver. Jundiaí, entre 5.570, é a segunda melhor do Brasil para se viver, segundo o índice. Só perde para Gavião Peixoto, lá perto de Araraquara. Campo Limpo Paulista vive melhor do que 70% das cidades do Brasil. Itatiba vive melhor do que 97,9% das cidades do Brasil. Itupeva vive melhor do que 99,8% das cidades do Brasil. Jarinu vive melhor do que 82% das cidades do Brasil. Louveira vive melhor do que 99% das cidades do Brasil. Valinhos vive melhor do que 97%. Várzea Paulista vive melhor do que 87%. E Vinhedo vive melhor do que 98% das 5.570 cidades do Brasil. Portanto, para padrões brasileiros, nós estamos numa das melhores regiões do Brasil para se morar.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício. No Show e Companhia, as mais do dia. Medalha de bronze.
Já entendi seu corpo, suas regras, você pode decidir. Não te aceito em parcela, eu te quero à vista, sei que eu dou conta. Não aceito te compartilhar, eu truco curtir quando lembrar de mim. Lembra que escolheu a quantidade do que a qualidade. E quando a ficha cair, vai sentir a solidão na liberdade. Você escolheu esse efeito dominó. Deita com todo mundo e no final deita só. Para um pouco e pensa que o bocas não valem o coração. Você escolheu esse efeito dominó. Deita com todo mundo e no final deita só. Para um pouco e pensa, mil bocas não valem o coração. Já entendi seu corpo, suas regras, você pode decidir. Não te aceito em parcela, eu te quero à vista, sei que eu dou conta. Não aceito te compartilhar, eu truco te quando lembrar de mim. Lembra que escolheu a quantidade do que a qualidade. E quando a ficha cair, vai sentir a solidão na liberdade. Oh, você escolheu
esse efeito,
vamos!
Tá com todo mundo
e no final deita só. Para palavras não valem o coração. Você escolheu esse efeito dominó, deita com todo mundo e no final deita só. Para um pouco e pensa, mil bocas não valem o coração. Você escolheu esse efeito dominó, deita com todo mundo e no final deita só. Para um pouco e pensa, mil bocas não valem o coração. Você escolheu,
você escolheu.
Deita com todo mundo e no final deita só. Para um pouco e pensa, mil bocas não valem o coração. Já entendi, eu já entendi.
Medalha de Prata.
Yeah. É claro que eu sei que pra ser feliz eu só dependo de mim. Claro que eu sei que toda dor chega ao fim. Que é só dar tempo ao tempo, eu sei sim. Seria perfeito só falar a frase, já senti o efeito. Se desse pra copiar e colar no peito, e se o amor fosse embora do mesmo jeito que veio. Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro. Se tá funcionando é outros 500. Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro.
Se tá funcionando é outros 500.
Já pensou um clique? E essa dor sumisse, seria perfeito.
Claro que eu sei que pra ser feliz eu só dependo de mim. Claro que eu sei que toda dor chega ao fim. E é só dar tempo ao tempo, eu sei sim. Seria perfeito só falar a frase, já senti o efeito. Se desse pra copiar e colar no peito, e se o amor fosse embora do mesmo jeito que veio.
Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro. Se tá funcionando é outros 500. Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro. Já pensou um clique? E essa dor sumisse, seria perfeito.
Já pensou um clique? Se essa dor sumisse, seria perfeito.
Medalha de ouro. Pioníssima.
Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Você falei, sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada.
Que no meu quarto cê não põe mais o pé.
Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada. Que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Aí, gente, medalha de ouro para Péricles e Ana Castela com Simplesmente Acontece, e prata para Bruno Diegues e Sorriso Maroto Clique, e Ferrugem Efeito Dominó foi a medalha de bronze, encerrando assim o nosso show e companhia desta terça-feira. Gente, obrigado, viu, pelo carinho, pela companhia. Vem chegando Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo na nossa Rádio Cidade. Jundiaí!
Maurinho, Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo.
Todo mundo ouve.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Tem certas coisas que o tempo não muda. Força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, 5 horas mais um minuto.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques desta edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
Governo americano ameaça o Brasil com tarifaço de 25% após concluir a investigação que mira PIX, regulação das redes e comércio. Governo brasileiro manifesta indignação após conclusão de investigação dos Estados Unidos e cita ameaça ao PIX. Petrobras ajusta preços do diesel para R$1,12 o litro comercializado. PEC, que prevê o fim da escala 6x1, continua em tramitação no Senado. Transporte coletivo de Jundiaí terá operação especial no feriado de Corpus Christi.
Hoje, terça-feira, dia 2 de junho, no ar, o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade. Contamos com a Cristina Helena, você ouviu, né? A voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção Júnior Barranqueiros. Na mesa de som, a Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar. São 5:03.
A previsão do tempo.
Amanhã, quarta-feira, aqui na região de Jundiaí, região metropolitana, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e vai continuar o friozinho, tá? Mínima de 13 e a máxima não deve passar dos 20 graus. Agora, mais um fim de tarde bonito de sol, uma linda e típica tarde de outono, mas geladinha. Os termômetros registram agora aqui na região central da cidade 19 graus, 5:03.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira a conclusão da investigação comercial aberta contra o Brasil ano passado e propôs a aplicação de uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A medida ainda depende de decisão do presidente Donald Trump. A investigação foi conduzida pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que concluiu que políticas e práticas adotadas pelo Brasil seriam irrazoáveis e estariam restringindo ou onerando empresas estadunidenses. O órgão informou que abrirá uma consulta pública antes da publicação do relatório definitivo prevista para 15 de julho. Entre os principais alvos do relatório estão o sistema de pagamentos PIX e a atuação do judiciário brasileiro sobre plataformas digitais. O governo de Trump acusa o Banco Central de favorecer o PIX em detrimento de empresas estrangeiras de pagamento eletrônico, especialmente operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos. Após o início das investigações, o presidente Lula rebateu as críticas ao sistema de pagamentos instantâneos do Brasil. Ele disse que o PIX deve ser aprimorado para atender às necessidades dos brasileiros. O relatório do escritório estadunidense também critica decisões judiciais que determinaram a remoção de conteúdos e a suspensão de perfis em redes sociais classificadas pelo governo Trump como restrições a empresas de tecnologia dos Estados Unidos. O governo americano argumenta que o Brasil abandonou em 2017 um regime tarifário que considerava equilibrado para o combustível e passou a impor condições desfavoráveis a exportações norte-americanas. O documento também aponta supostas falhas brasileiras no combate à corrupção, na proteção da propriedade intelectual e no enfrentamento à pirataria e falsificação de produtos, entre outros.
Vamos lá, né, Zilo? Ufa, né? O governo brasileiro manifestou nesta terça-feira indignação com a conclusão preliminar de uma investigação conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. De acordo com a nota oficial, a investigação foi motivada por provocação da família Bolsonaro e é vista pelo Itamaraty como uma tentativa de ingerência em temas internos. O governo criticou, né, a atuação de falsos patriotas que usariam cargos públicos para conspirar contra os interesses do país, né? O governo brasileiro classificou o sistema PIX como um patrimônio brasileiro, com uma infraestrutura pública gratuita e neutra, e citou que empresas norte-americanas já participam ativamente desse ecossistema. Para rebater as acusações e desequilíbrio comercial, o Brasil apresentou números que favorecem os americanos. Quando os argumentos ambientais de propriedade intelectual, o governo federal também utilizou dados técnicos para refutar as justificativas da investigação. Quer dizer, os americanos falam, o Brasil acaba provando que é justamente o contrário, ou enfim. Apesar do embate, a nota cita que existe uma tentativa de solução diplomática. Para tanto, cita a reunião entre os presidentes Lula e Trump em 7 de maio. Na ocasião, os dois líderes estabeleceram um prazo até 15 de julho para que negociações tarifárias encerrem a investigação sem imposição de sanções. Caso as tarifas sejam confirmadas, o Brasil afirmou que poderá acionar a lei da reciprocidade.
O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião nesta segunda-feira, dia 1º, aprovou a adesão da companhia Subvenção Econômica aos produtos importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$1,12 por litro comercializado, instituída pela medida provisória de 30 de maio. O ajuste nos seus preços de venda de óleo diesel começará a valer nesta terça. diante do caráter facultativo, é compatível com o interesse da companhia e preserva a flexibilidade da Petrobras na implementação de sua estratégia comercial, explica a estatal. A adesão à nova subvenção é complementar a adesão anteriormente autorizada pela medida provisória de 13 de maio.
Muito bem, 5:08, ação e informação está no ar, né? Fazer um intervalo, voltamos em instantes, aguarde.
Vimos o filme. Ação e informação, segunda edição.
O povo brasileiro sabe que educação sempre foi o melhor investimento. E foi para que a gente continue na escola e complete o ensino médio que surgiu o Pede Meia. A gente está marcando presença e os resultados também. A frequência às aulas melhorou e o número de alunos fora do ensino médio caiu pela metade. Já são mais de 6 milhões de beneficiados e crescendo. Programa Pede Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux. Câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907, nas redes sociais Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e informação, segunda edição.
Tudo bem, estamos de volta, né? 5:09. Olha, 6 dias após a aprovação na Câmara, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, segue sem tramitação no Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, mantém silêncio sobre o andamento da matéria, enquanto a oposição apresentou PEC alternativa que preserva a escala de 6 dias de trabalho e a jornada de 44 horas semanais. A PEC do grupo de oposição foi apresentada no dia seguinte à aprovação da PEC, aprovada na Câmara, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho no Brasil dos atuais 44 para 40 horas semanais. Diferentemente da PEC aprovada, que segue aguardando tramitação no Senado, Alcolumbre despachou a proposta da oposição para a Comissão de Constituição e Justiça no mesmo dia. Lideranças governistas esperam a definição da tramitação após a reunião de líderes, que deve ocorrer na próxima semana, devido ao feriado agora de Corpus Christi, nesta quinta-feira, dia 4. Nesta terça, as comissões e corredores do Senado estavam esvaziados. A PEC, que acaba com a escala 6x1, deve ser analisada primeiro na CCJ, liderada pelo senador Otto Alencar, antes de ir a plenário, onde precisa ser aprovada em 2 turnos.
Em razão do feriado de Corpus Christi, quinta-feira, a Secretaria de Mobilidade e Transporte de Jundiaí vai adotar uma operação especial no transporte coletivo, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial. Os ônibus municipais irão circular com horários de domingo devido à redução do volante de passageiros. Ainda assim, para atender os trabalhadores, algumas linhas terão reforço na operação. Ao todo, 6 linhas receberão ampliação no atendimento com inclusão de 11 veículos extras. A secretária informa também que na sexta, ao feriado dia 5, transporte coletivo municipal vai operar com horários de vias úteis, exceto as linhas 310, Terminal Vilares, Parque da Cidade do Mundo das Crianças, que circulará em caráter excepcional, e a 577, Passo Municipal, que operará com horários especiais. Mais informações no site do Situ.
Bem, 5:12, hein, nessa Milena Abreu.
O financiamento imobiliário com recursos da poupança deu um salto de 35% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, movimentando quase 17 bilhões de reais. O balanço divulgado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança revela que esse foi o melhor resultado para o mês de abril em toda a série histórica do setor. Ao todo, a modalidade garantiu a compra de 55.500 imóveis com dinheiro da poupança, o que representa um crescimento de 54,4% na comparação anual. O desempenho recorde foi impulsionado pela recuperação da caderneta de poupança, que registrou a primeira entrada líquida de recursos neste ano em abril, com os depósitos superando os saques em quase 500 milhões de reais. Mas na contramão do avanço anual, o setor registrou uma retração de 8% na comparação com o mês de março, o que reflete a oscilação natural do mercado de crédito. O relatório aponta ainda que as operações de financiamento feitas com recursos livres dos bancos também fecharam o período no campo positivo, acumulando uma alta de 5,3% no primeiro quadrimestre de 2026. Números que indicam o forte interesse das famílias brasileiras pelo investimento em habitação e a disposição dos bancos em continuar liberando crédito para o setor. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:13.
Boletim Esportivo.
Palmeiras deu os primeiros passos na negociação de renovação do contrato do zagueiro Murilo, de 29 anos, que está no clube desde 2022. A ideia é encaminhar a renovação durante o período de paralisação para a Copa do Mundo, que acaba 2 dias antes da abertura da janela de transferências, marcada para 20 de julho. O clube e o staff do jogador têm boa relação e já deixaram clara a intenção de estender o vínculo. A ideia do Palmeiras é contar com o Murilo por mais 2 temporadas. Seu atual vínculo vai até dezembro de 2027, a intenção é renovar até o fim de 2029. Murilo é visto como uma das grandes lideranças do elenco. Foi capitão do time no jogo contra a Chapecoense no último domingo. O zagueiro também receberia uma valorização salarial no negócio. Ao todo, Murilo disputou 229 partidas com a camisa do Palmeiras, marcando 23 gols.
Bom, nesse nosso bloco, falar do esporte local, trazer informações com o nosso Ayrton Vaz.
Olá, boa tarde a todos. Começando aqui pelo voleibol sub-17, jogando pela Liga Regional de Voleibol, o time de Jundiaí masculino venceu Valinhos com placar de 3-2. O time, na verdade, não foi muito bem, segundo o professor Marcelo Pimentel, mas se afirmou de tal forma no final do encontro e acabou fazendo uma bela vitória fora de casa, jogo válido pela Liga Regional. E ainda teve o jogador destaque da equipe, o jogador líbero Shiva. O voleibol feminino sub-19 buscou a sua 4ª vitória fora de casa, foi até Praia Grande e trouxe uma vitória pelo placar de 3-0, 25-17, 25-20, 25-15. Foi muito bem o time de voleibol feminino nesta 4ª vitória do campeonato estadual. Destaque para a cidade de Jarinu, conferindo aqui o placar do futebol amador na 4ª rodada. Tivemos o bem bolado 6-2 para o São João, vitória do Atlético Jarinu 3-2 para o Aleixos, Amigos da Vila 1-0 para o Jarinu. Ainda tivemos o Atlético Vila Ipê 1-0 para o Garotos Unidos, Red Bull Jarinu 2-2, Insanos 15-14-2-1 para o Irmãos Metralha. E a segunda divisão na cidade de Louveira começou com empate do Nova Estrela 2-2 para o Flamengo de Louveira, Marabá Futebol Clube 2-0 para o 0 para o Busquete Gonzaga, Vila Cristo 1-0 Nova União, Jovem Madri 1-4 para o VIP Futebol Clube, Mineiros 2-2 para o Anápolis, Piranga 1-3 Juventus. E no atletismo da cidade de Jundiaí, novo recorde paulista, que foi homologado ontem para a atleta Gislaine Cristina de Sá, na categoria 40-44 anos, foi a segundo recorde dela nessa temporada. Em 2026, começo da temporada, foi no salto com vara. E agora foi com uma marca de 1 minuto e 25 segundos na prova 400 metros com barreiras, obtido na 4ª etapa etapa do circuito Open de atletismo que aconteceu no Centro Olímpico em São Paulo. A Gislaine diminuiu o recorde anterior em 18 segundos. A prova de 400 metros de barreira é bastante técnica, precisou de muito treinamento, muita concentração, o que não falta para a Gislaine Cristina de Sá. E foram estes os destaques para o jornalismo da cidade ao esporte de Jundiaí da região.
Legal, vai, sem intensidade esportiva, Zelo.
Após a pausa para a Copa do Mundo, o Santos retomará a temporada com três competições em disputa: Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. A última vez que o Peixe chegou ao mês de agosto, vivendo das três frentes, foi em 2021. A equipe voltará em campo na semana do dia 22 de julho para enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, o adversário será a Universidade Central da Venezuela em confronto pelos playoffs. Já pela Copa do Brasil, após definição e sorteio, o desafio seria diante do Remo em duelo pelas oitavas de final programado para agosto. Antes da paralisação do calendário, Santos encerrou sua sequência de jogos com uma importante vitória. No último sábado, bateu Vitória da Bahia por 3-1 na Vila Belmiro, resultado que permitiu ao time abrir distância da zona de rebaixamento do Brasileiro. Com 21 pontos, ocupa a 15ª colocação na tabela. Durante o período de interrupção das competições em razão do Mundial, o clube também confirmou uma excursão internacional a Portugal entre os dias 7 e 17 de julho.
Conteúdo das demais equipes você tem no completo Cidade Esportiva. Lembrando que o Brasil chegou hoje pela manhã lá nos Estados Unidos, já foi pro hotel, começa o treinamento, vai ter amistoso no sábado e aí já vai começar a Copa do Mundo dentro de pouco mais de uma semana. A expectativa crescendo a cada dia, né? Bom, 5h19, intervalo, ação, volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Jundiaí, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem!
1961. A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. Confira as ofertas. Só até quinta. Maçã Fuji quilo 6,95. Filé de frango resfriado granel quilo 15,97. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,90. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 4,98. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Cadastre-se e participe.
Ação e Informação, segunda edição.
Tudo bem, estamos de volta, né? São 5 horas mais 20 minutos. Olha, uma falha em um satélite da Embratel causou a pânico e afetou pousos e decolagens em aeroportos de São Paulo na manhã desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Thiago Fernstein. Segundo ele, o problema atingiu frequências usadas pelo controle de tráfego aéreo no Terminal São Paulo, área responsável pelo gerenciamento de aeronaves que se aproximam ou deixam aeroportos da região metropolitana, como Congonhas, Guarulhos e Campo de Marte. As frequências são os canais de comunicação usados pelos controladores para orientar pilotos durante pousos, decolagens e taxiamento. Por segurança, as operações precisaram ser reduzidas ou até interrompidas momentaneamente até que a comunicação fosse restabelecida. A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, afirmou que a interrupção foi causada por um problema técnico operacional externo e que as atividades foram completamente restabelecidas.
A vacinação contra a gripe terá um ponto extra de atendimento neste sábado aqui em Jundiaí. Das 10 da manhã às 6 da tarde, Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, piso G3, ala oeste, oferecerá imunização para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com CPF. Para crianças de até 9 anos, é obrigatório levar a carteira de vacinação. A vacina é segura, gratuita, continua sendo a principal forma de prevenção contra casos graves da gripe e suas complicações. Além da ação especial no espaço Jundiaí Empreendedor, a vacinação segue disponível nas unidades básicas de saúde e clínicas da família, conforme os horários de funcionamento das salas de vacinação.
5:22, Alan Barbosa.
O trâmite da proposta de emenda à Constituição que extingue a escala 6-1 vai concorrer com outra PEC protocolada pela oposição no Senado. Em vez de descanso, os 36 senadores que assinaram a proposta defendem uma jornada de trabalho flexível, com redução de salários para dias não trabalhados, assim como de outros direitos trabalhistas, como férias e 13º salário. E o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que a princípio disse que não ia dar encaminhamento à proposta oposicionista, despachou o texto para a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta da PEC 12 de 2026 é do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
Nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tenha a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível.
A base governista batizou a proposta da oposição como escala 7-0. 7 dias de trabalho, 0 dias de descanso. A escala de 5 dias trabalhadas por 2 de descanso, com 40 horas semanais, é criticada pelos deputados de direita. Na semana passada, a PEC foi aprovada na Câmara com dedicação do presidente Hugo Mota. Mas na Casa Revisora, Alcolumbre manifestou que o rito será normal. O presidente Lula articula a base do governo para aprovar o fim da escala 6-1. Propostas da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
5:24.
Polícia.
Uma mulher passou mal e desmaiou após ser vítima de um assalto violento na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos, que permanecem foragidos. O caso foi registrado no último sábado, quando o casal chegava a um condomínio no bairro Real Parque. Nas imagens é possível ver o momento em que as vítimas são abordadas por dois criminosos em uma motocicleta. Um suspeito armado anunciou o assalto e exige a entrega dos pertences. Com a arma apontada para o homem, o criminoso o obriga a desbloquear o celular e começa a agredir a vítima visivelmente nervosa. Seguida, pede aliança, dá chutes no homem, que tem dificuldade para retirar a joia. Comparsa, então, obriga a outra vítima a entregar a bolsa. Em nenhum momento, ele sai da motocicleta. Após a ação, os autores fogem e as vítimas são auxiliadas por testemunhas que presenciaram o crime. Em nota, a Polícia Civil de São Paulo informou que investiga o roubo e que as diligências para identificar os autores do crime continuam.
Nesse nosso bloco, Paulo Reis.
A Polícia Civil prendeu temporariamente dois suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em furtos a residências na cidade de São Paulo. O bando invadia os condomínios usando controles remotos clonados, segundo as investigações conduzidas pelo 34º Distrito Policial do Morumbi. Os policiais conseguiram chegar aos integrantes do bando depois de um furto qualificado, que aconteceu em um apartamento no bairro Real Parque, na zona oeste da capital. O crime aconteceu em 23 de maio, quando moradores saíram do imóvel e, ao retornarem, encontraram a porta arrombada. Diversos bens foram levados. As apurações identificaram que três criminosos entraram no condomínio utilizando um controle remoto. O dispositivo havia sido furtado anteriormente, enquanto o veículo da vítima estava estacionado em um estacionamento na região central da capital. Com base na análise de imagens, os policiais identificaram dois suspeitos que participaram do esquema. Segundo as investigações, eles atuavam na substituição de controles remotos de veículos estacionados, que posteriormente eram utilizados por outros integrantes do grupo para acessar condomínios e praticar furtos. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no crime.
Zilu.
O motociclista de 34 anos morreu após bater em um carro durante uma ultrapassagem na Avenida José Alves de Oliveira,
Parque Industrial, aqui em Jundiaí, nesta segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência, Henrique Fax tentou ultrapassar um automóvel, perdeu o controle da moto, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro. O piloto foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital de Tupéva, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os motoristas dos carros envolvidos não se feriram. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo.
Bom, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo o Paulo Reis, fazer um intervalo. O nosso Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Quando o assunto é desenvolvimento, Jundiaí pode contar com a DAE. Agora e nos próximos anos, a DAE prioriza as entregas do saneamento, como os 44 quilômetros de redes de água novas e remanejadas, os 39 quilômetros de novas redes de esgoto, novos reservatórios e mais de 114 milhões investidos, beneficiando mais de 15 mil famílias. É assim, com mais estrutura nos bairros, que Jundiaí avança. DAE Jundiaí.
Um em cada quatro estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do Governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. São mais de 600 chances de ganhar, com sorteios toda semana. São TVs, Alexas e caixas de som JBL, vale compras e uma bolada de 100 mil reais no final da promoção. A cada 70 reais em compras, ganha um número da sorte. Comprando um produto participante, mais um número. E pagando com Taust Pay ou Pix, suas chances dobram. Cadastre-se em taust.com.br/clubetaust. Participe!
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição.
Tudo bem, são 5 horas e 30 minutos. Operação Corpus Christi no sistema Anhanguera Bandeirantes. Esse é o nosso assunto agora.
Entrevista.
Nosso contato com João Moacir da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban. Olá, João, como é que você está? Tudo bem?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. Bem, Paulinho, e você?
Tudo ótimo. Quero mais uma vez, João, sempre agradecer seu tempo, disponibilidade. Aliás, sempre muito gentil com a gente, sempre nos atendendo bem. A gente agradece mais uma vez o papo, João, sempre colaborando com as informações aqui da nossa programação, quando pinta esses finais de semana, esses feriados prolongados e coisa que o valha. Mais uma vez, obrigado. João, vamos lá. Previsão de quantos veículos passando pelo sistema nesse feriado de Corpus Christi?
Paulinho, nós esperamos uma movimentação de mais de 2,5 milhões de veículos aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, com os horários de pico amanhã a partir das 16 horas, até por volta das 20 horas, na quinta-feira, das 9 às 13 horas, e o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Portanto, a gente orienta, quem puder evitar os horários, né, que nós acabamos de informar, pode ter uma viagem um pouco mais tranquila.
Só repete pra gente os horários de saída de pico, por gentileza, João.
Vamos lá. Amanhã, né, quarta-feira, a partir das 16 horas, isso deve seguir até por volta das 20. Na quinta-feira, das 9 da manhã até por volta das 13 horas. E o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Uhum. O legal, Paulinho, que a gente informa aqui a questão da saída, né, principalmente a saída, ela é mais tranquila, que ela é mais pulverizada, né? Uhum. O posto de atenção, ele fica muito pro domingo. Então, o domingo, das 15 às 22 horas, o sistema estará bastante carregado. Então é importante aí o motorista se programar para fazer aí o retorno para casa.
Maravilha. A operação começa nesta quarta-feira, João?
Exatamente, né? A meio-dia a gente para todas as obras, para dar a capacidade total da via, para a fluidez do tráfego, e a operação ela começa a partir das 16 horas no, na operação. Uhum. E aí a gente vai aí até por volta das 20, 21 horas, e aí na quinta-feira e também no retorno no domingo.
Sempre há reforço na equipe, né, João?
Exatamente, a gente prepara o reforço tanto nas viaturas de inspeção de tráfego, viaturas de guinchos leves, guinchos pesados, caminhões-pipa, também na nosso serviço de APH, no resgate, e também nos pedágios, né? E o importante do pedágio, Paulinho, a gente tem lá o autoatendimento, que é o atendimento através do cartão de inserção ou de aproximação, para agilizar também ali as passagens nos nossos pedágios. Também o papa-fila, caso seja necessário.
Maravilha. Bom, no tocante aos caminhões, como que vai ser o esquema, João?
Na quinta-feira e no domingo, das 14 às 22 horas, os caminhões com destino a São Paulo, eles devem acessar a rodovia Anhanguera, a partir da saída 48 da rodovia Bandeirantes, e seguir pela Anhanguera até o KM23, acesso para o Rodoanel.
Ah, nessa época, ô João, a gente lida muito com neblina, com esse tipo de situação. Qual a orientação para o motorista ao se deparar com uma situação dessa de neblina muito baixa, que prejudica a visibilidade, enfim? Eu sei que nessa época é muito comum.
Boa pergunta, Paulo. Principalmente a questão da velocidade. Se deparou com um trecho com neblina, reduza gradualmente a sua velocidade, aumenta a distância do veículo que está à sua frente, nunca utilize o farol alto, né? Ali na neblina ele acaba dispersando e prejudicando a visibilidade do motorista. Nunca pare na pista, evite parar no acostamento e, se precisar estacionar o veículo, procura aí um posto de gasolina, procura uma base do policiamento rodoviário ou até mesmo uma base da concessionária para fazer essa parada com segurança.
Normalmente se dá nas primeiras horas do dia. Qual horário normalmente que se dá a neblina mais densa?
Aqui no sistema é mais na parte da madrugada. Paulo, que acaba formando a neblina. Mas a neblina é aquela situação, né? Essa época fria, ela pode formar em qualquer momento. É. Mas aqui no sistema, mais na parte da madrugada, a partir aí da 1 da manhã, até por volta das 6, 8 da manhã, é comum a gente ver um pouco de neblina.
Uhum. Há previsão de chuva nesses próximos dias aí, João?
Tem também, né, a previsão, e é muito importante essa pergunta, Paulo, para a seguinte orientação. Na condução, é o mesmo comportamento da neblina. Reduzir velocidade, manter a distância do veículo da frente. O importante é dar uma olhadinha em casa, na palheta do limpador do para-brisa, né? Para ver se está tudo em ordem, está ressecada, faz a troca e aí vai fazer a viagem com segurança. Na rodovia, ela estando ressecada ali, vai ligar ali o limpador, ela pode estar trincada, quebrar a palhetinha ali, e o motorista acaba ficando na mão, e é muito comum, a gente orienta porque a gente observa muito isso na rodovia.
Perfeito. Bom, você deu já nesse bate-papo algumas dicas, né, para uma viagem segura, questão do limpador de para-brisa, aquela coisa, mas eu queria que você arredondasse pra gente, João, outras dicas para uma viagem segura. Muita gente vai ganhar as estradas já a partir desta quarta-feira, o feriado de Corpus Christi, e todos nós torcemos, queremos que a gente tenha realmente um final de semana, enfim, feriado, tranquilo, em paz nas nossas estradas. Então, sempre importante aí aquelas dicas que podem fazer, simples, mas podem fazer toda uma diferença numa viagem segura.
Exatamente, Paulo. O cuidado com a manutenção do veículo, né? Verificar níveis de água, óleo, combustível, condições de pneus, calibragem dos pneus. Muito importante também o sistema elétrico do veículo, farol, seta, lanterna, está tudo em ordem. Vou reforçar a questão da palheta do limpador de para-brisa, principalmente a questão de planejamento da viagem. Então, faz o planejamento da viagem, abasteça o carro, você vai evitar de ficar na mão na rodovia. E outra questão também é a questão da segurança. Estando na rodovia, é respeitar as normas de circulação, respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular enquanto estiver dirigindo, evitar o uso de bebida alcoólica, cinto de segurança importante para todos os ocupantes dos veículos. Um pequeno cuidado, Paulo, que o motorista tomando, com certeza ele vai ter uma viagem mais tranquila e comemorar aí o feriado com tranquilidade.
Com tranquilidade, cinto de segurança, claro, para todos os ocupantes do carro, inclusive quem está atrás, também importante. Agora também um cuidado especial, existe inclusive dispositivos para isso, para transporte de animais, transporte do pet, né, ô João?
Exatamente, tem os dispositivos corretos, você tem ali o peitoral, é um dispositivo que você coloca no animal e trava ele no cinto de segurança. Você evita deixar o seu pet solto ali dentro do carro e numa frenagem ele sofreu uma queda ou mesmo, ou até mesmo ir acima do motorista ou do passageiro e poder ali causar ferimentos tanto no pet quanto nos ocupantes do veículo, né? E o mesmo, a mesma orientação, Paulinho, para as crianças. Vai transportar a criança, usa o dispositivo correto, né? O bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, e você vai garantir a segurança do seu bem maior ali, que é seu filho.
Sem dúvida nenhuma. Bom, só voltando um pouquinho em relação aos pedágios, ô João Macir, o sistema já conta com aceitando cartões, débito, enfim, além, né, evidentemente, da tag, aquela coisa toda, mas quem não tiver no veículo, né, a tagzinha e tal, quiser passar o cartão ali e tal, existe cabinas que tem esse atendimento que vai facilitar e agilizar aí para o motorista, é isso?
Exatamente, a gente tem três sistemas de cobrança aqui no nosso pedágio. Então, para você ter uma ideia, Paulo, hoje mais de 80% estão nas pistas automáticas, né, nas pistas AVIs que a gente fala. O restante da porcentagem está dividido ali nas pistas do alto atendimento e nas cabines manuais. Então, a gente tem essas três modalidades de cobrança justamente para agilizar a passagem do nosso cliente aqui na rodovia. E também a gente conta com os papafilas, né? Se tiver ali uma movimentação um pouco mais intensa, a gente antecipa essa cobrança justamente para dar mais fluidez.
Maravilha. Contatos da Motiva Autoban, João Macir.
Bom, estando na rodovia, através dos fones de emergência, a cada quilômetro são 540 caixas à disposição do nosso cliente. Funciona como um sistema de interfone, aperta o botão, essa chamada cai aqui no centro de controle, que vai direcionar o recurso necessário para fazer o atendimento. E nós temos também o 0800 055 55 50 e também através do site da Autoban, autoban.com.br, já pode se informar ali como que está o sistema aí agora, se tem chuva, se tem neblina, condições de tráfego, se tem lentidão, se não tem lentidão, se tem algum acidente. Já vai receber toda essa informação e pode planejar a viagem aí com mais tranquilidade.
Maravilha. João Marcelo, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Forte abraço para você.
Outro para você, Paulinho. Nós que agradecemos o espaço aqui. Um bom feriado para vocês.
Maravilha. Todos nós, João Marcelo da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação. Segunda edição.
Está dando desculpinhas por falhar na hora H? Recupere sua saúde sexual com a ajuda do Instituto Homem em Jundiaí. Mais de 55 mil homens já recuperaram sua vida sexual com nossa ajuda. E você também pode recuperar sua autoestima e sua potência na hora H. E tudo isso depende do primeiro passo, que é agendar uma consulta. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto
Homem. 1961. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Domingo das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo das 19 às 22 horas. De segunda a sexta tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação. Segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, né? 5:41. O feriado aí municipal de Corpus Christi, a gente falava disso agora na nossa entrevista sobre a saída no sistema Anhanguera Bandeirantes e tal. Pois é, o feriado será quinta-feira e sexta será ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Várzea Paulista. Quem junte aí a mesma coisa, inclusive não haverá também aulas, né? O Hospital Municipal Doutor Alcípio da Silva Oliveira Júnior, a UPA, e os efetivos da
GCM, a Guarda Civil Municipal e a Unidade Gestora de Trânsito terão funcionamento normal todos os dias. A Defesa Civil, reunindo aí unidades gestoras, saúde, infraestrutura, gestão pública, trânsito, ficará de plantão 24 horas. Para acioná-la, a população deverá entrar em contato com a GCM. Tem 153, né? E o 45967744. O EcoPonto ficará fechado no feriado e funcionará normalmente na sexta, das 7 da manhã até o meio-dia e de 1 da tarde até as 4. E no sábado, das 7 da manhã até o meio-dia. Domingo não haverá expediente. A coleta de lixo domiciliar será feita nos dias horários normais. As demais repartições encerram os expedientes nessa quarta e retomam as atividades na segunda nos horários convencionais. Zilu.
O Departamento de Abastecimento da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí está implantando um novo sistema de controle e aviso sobre o vencimento dos atestados obrigatórios dos feirantes. A partir de agora, os permissionários cadastrados receberão notificações automáticas por e-mail informando sobre o vencimento dos atestados obrigatórios, tanto do próprio permissionário quanto dos funcionários vinculados ao cadastro. Os avisos serão enviados com 60, 30, 15, 2 dias de antecedência ao vencimento do documento, que tem validade de 1 ano. De acordo com o departamento, a medida permite que a renovação seja providenciada dentro do prazo ou que eventuais alterações no quadro de funcionários sejam comunicadas ao departamento de abastecimento de forma ágil e organizada.
5 horas e 43 minutos. Repórter Rafael Silva.
Mais de 1.600.000 crianças e adolescentes estão em situação de trabalho no Brasil. Diante do cenário em ano de Copa do Mundo, a campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil conscientiza sobre o tema. Explica a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Brito.
Nós aproveitamos a força simbólica do futebol neste ano que temos a Copa do Mundo de futebol masculino e já pensando no ano que vem, em que teremos a Copa do Mundo de futebol feminino que vai acontecer no Brasil, e estamos usando a campanha para convidar todas as pessoas, as famílias, a sociedade e o Estado a levantar um cartão vermelho contra qualquer forma de exploração do trabalho de crianças e adolescentes.
A campanha é uma co-realização do governo federal por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, da Justiça do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente no Trabalho.
Além de conscientizar, a campanha também busca fortalecer a proteção integral das infâncias e adolescências, promovendo conhecimento sobre direitos, incentivando denúncias e apresentando alternativas legais e protetivas, como aprendizagem profissional, contra o trabalho infantil. Nós pretendemos deixar uma mensagem bem clara de que lugar da criança é na escola, no lazer, na convivência familiar e comunitária, com oportunidades para se desenvolver de forma plena, segura e digna. O objetivo é sempre reforçar que trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos.
Em todo o mundo, 138 milhões de crianças estão em situação de trabalho infantil, incluindo 54 milhões submetidas a trabalhos perigosos. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
5 horas e 46 minutos, Ilu.
Estão abertas as inscrições para o técnico em viticultura e enologia na ETEC Benedito Storani, de Jundiaí, até o próximo dia 6 de junho. O curso oferece toda a teoria e prática para a produção de vinhos nas diferentes práticas enológicas. Mais informações no site vestibulinho.etec.sp.gov.br.
Olha, o governo do estado de São Paulo confirmou a quinta morte causada por febre amarela em 2026 no estado. O novo registro ocorreu em Lençóis Paulista, na região de Bauru. Paciente, um homem de 54 anos, sem histórico de vacinação. O caso foi confirmado nesta segunda-feira. Vou repetir, sem histórico de vacinação. O São Paulo já soma 10 casos da doença neste ano. 8 para a região do Vale do Paraíba, com 5 óbitos e 1 na região de Sorocaba, sem sem registro de morte e uma na região de Bauru com óbito. Nenhuma das pessoas que desenvolveram a doença havia sido vacinada, por isso que a vacina é fundamental, né? A vacina deve ser aplicada ao menos 10 dias antes da exposição ao risco. A imunização é recomendada para toda a população. Está disponível nas unidades básicas de saúde, as UBSs. São 5 horas e 47 minutos. Dá tempo, né? Então vem nessa, Carlos Briggs.
Plantios mais vulneráveis ao calor extremo e à irregularidade das chuvas podem sofrer perdas de até 50% da produtividade este ano. A análise faz parte das projeções climáticas internacionais com base em alertas sobre o clima ligados à Agência Climática dos Estados Unidos. Essas variações são associadas ao El Niño, fenômeno que provoca elevação de temperatura nas águas do Oceano Pacífico. Essa desestabilidade no clima vai influenciar diretamente o agronegócio brasileiro, segmento responsável por 25% do PIB. No Brasil, são esperadas secas no norte e no nordeste do país, ondas de calor no centro-oeste e sudeste,